בעזרת השם, דף למד וו, תודה רבה עבודה זרה, עולה פסועה, בייבין, זרוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף למד, העמוד ב', נא אוצ'ים עליה, נוסדו יספונצ'ינוס והשמן שלהם. וימוס ז'ה, כאוריג'ן המנצ'י, אלא פריבידו קונסומי ואוליו דוגוי, ודפויס, וסביוס פרמיצ'ירו. נוסי דה מיליאר לססון תגורה. שמן, פעל רב, סובריסו, Rav Amar, Daniel Gazarala, fala Rav que Daniel, o profeta, proibiu o consumo do óleo do goi. Shmuel Amar Shmuel discute, Zrifatan Shekelim Tmeim Osartan. O motivo é outro. O motivo simplesmente é porque o goi tem os seus utensílios que absorveram comida impura. Então, dentro dos utensílios tem bliot, tem as absorções desses resíduos impuros. Quando ele faz o óleo absorve esses resíduos impuros e se impurifica. Então não foi um decreto, fala Shmuel, é simplesmente uma realidade. Perguntado, kule ama o kule tarot nino. Todos comem alimentos só puros? Se, digamos, um alimento puro encosta num réptil impuro, o alimento se impurifica. Mas pela Torá é permitido comer isso. O alimento impuro ainda é kashé? Tem pessoas que evitam comer alimentos impuros, mas não é todo mundo. Então, por que Shmuel disse que é proibido consumir o óleo do goi? Porque o óleo é impuro. E daí? Ela, então, Agmará elabora melhor o que foi dito. Zlifatan shekelim asurim osartan. O motivo não é porque tem absorções, resíduos impuros nos utensílios do goi, é porque tem resíduos não kashé. Tem absorções de comida não kasher no utensílio do goi. Quando ele faz o óleo absorve esses resíduos não kasher. Por isso o óleo é proibido. Então, temos a opinião de Rav, que é um decreto de Daniel, o profeta. Temos a opinião de Shmuel, que é simplesmente uma realidade, que o óleo absorve resíduos impuros de comida não kasher do goi. Amar Shmuel e Rav, falou Shmuel para Rav. Bishlama le didida minas le fatash shekelim asurim osartan. Tudo bem conforme a minha opinião. Aí o dechiata Rabi Yitzhak bar Shmuel bar Marta vama adari de Rabi Simlai. Quando veio Rabi Yitzhak bar Shmuel bar Marta, ele disse que Rabi Simlai explicou benetzivim, na cidade de Netzivim, o que disse Rabi Simlai. Shemen le miudar assim o bedinon imnu alave itiru. Com relação a essa situação do óleo, veio Rabi Yudar assim com o seu tribunal e permitiu o consumo do óleo. Por quê? O sábio da Mishnah disse que originalmente era proibido consumir o óleo do goi. Então, explicou Shmuel porque o óleo do goi absorveu resíduos não kasher que estavam dentro do utensílio. Então, veio o Danassi e o seu tribunal e disse que é permitido consumir esse óleo. Porque esses resíduos de comida não kashé dentro do utensílio absorvidos se deterioram. E o gosto fica ruim. Então, se esses resíduos imporam algum gosto no óleo, é um gosto ruim. Disse Rabi Danassi e o seu tribunal que se algo não kashé absorvido no utensílio dá um gosto não ruim para a comida continua kashé. É permitido comer essa comida ainda. Antes de Rabi Danassi e o seu tribunal, os sábios diziam que se esses resíduos são não kashé e influenciam o gosto da comida, a comida se proíbe, porque provém de um resíduo não kashé. Disse Rabi Danassi e o seu tribunal que é permitido, porque o gosto é ruim. Então a pessoa não tem nenhum proveito desses resíduos não kashé consumindo óleo. Dá para entender conforme Shmuel isso. Ela lhe dá da mar para ele falar Shmuel para Rav, conforme a sua opinião, não dá para entender. Daniel Gazar Rav. Daniel Gazar, Beata Bidá Nassim, Evatele. Conforme Rav, Daniel o profeta decretou proibindo o consumo do óleo. Como é que veio Rabi Bidá Nassim com o seu tribunal e cancelou um decreto do profeta? Beatna, já diz a Mishnah, El Bedin Yachol Levatel Divre Bedin Haveró, Elem Ken Gadol Amiru Bechokhmau Beminyam. Se um tribunal decretou algo e outro tribunal quer cancelar esse decreto, o segundo tribunal só pode cancelar se é maior do que o tribunal que decretou em sabedoria e em número de sábios. Então temos certeza que Eliudana, assim, o seu tribunal, não eram maiores do que o profeta Daniel em sabedoria. Então, conforme Irã, não dá para entender como é que o tribunal de Nebuchadnezzar assim cancelou um decreto do profeta Daniel. Amale Simlai, Ludá Kamart, Shani Ludá de Mezazel. Fala, não podemos levar em conta o que disse Simlai, porque Simlai vem da cidade de Lut, e o pessoal lá não dá bola com tanta seriedade para os decretos rabínicos. Então, Rav rejeitou o que disse Rav Simlai. Amalei, Eshlachle, eu vou avisar a Psimlai do que você acabou de dizer. Irse, Rav se arrependeu, se sentiu mal pelo que ele disse. Ele realmente concorda que ele não deveria ter falado assim sobre a Psimlai. Então, a pergunta se mantém. Amarav, fala, disse lá, Imehem lo darshu, anan lo darshina. Fala, Rav, que ele sustenta que a explicação do pasuk de Daniel apoia a opinião dele, que foi Daniel quem decretou a proibição do consumo do óleo do goi, mas Eliudá, assim, o seu tribunal discutiam com essa explicação. Então, disse lá, se o tribunal de Eliudá, assim, não sustenta que essa é a explicação do pasuk, a gente não pode dizer que essa sim é a explicação do pasuk. Ou seja, falará, Vepti veyasem Daniel alibo, asher lo itgaal, bepat bagamelech, o Beyem Mishtav. Disse o pasuk que Daniel evitou comer o pão do goi e o vinho Mishtav, no plural. Então, falará, Bestem Mishtav da Katumedaber. Se Mishtav está no plural, é uma dica para dois líquidos que Daniel se proibiu de consumir do goi. Echad Mishteyayim, primeiro de tudo, o consumo do vinho do goi. Vechad Mishteyshemen, o segundo líquido proibido, é o óleo do goi. Rav Savara Libosam Lecholi Selora. Rav sustenta que Daniel se proibiu de consumir o óleo do goi e decretou isso para o resto do povo também. Por isso disse Rav que essa proibição do óleo provém do profeta Daniel. O Shmuel Savara Libosam Lecholi Selora. Shmuel discute com Rav. Shmuel diz que Daniel se proibiu de consumir o óleo do goi, mas ele não proibiu o resto do povo. Então, o tribunal de Rabi Yudana se discutia com a explicação de Rav, por isso permitiram o consumo do óleo do goi. Conforme o tribunal de Rabi Yudana se, Daniel não decretou isso. Sustentavam como Shmuel que Daniel se proibiu de consumir o óleo do goi, mas não proibiu ao resto do povo, era algo pessoal dele. Pergunta, chama Daniel Gazar. Será que é possível que Rav diga que Daniel proibiu o consumo do óleo do goi? Veamar Bali Amaravimi Notam Mishmederav, falou, sabe o nome de Rav? Pitan, Mushmanan, Yenan, Ubnotem, Kulam Mishmonah Asar Davare. Os alunos de Shammai e Hillel decretaram 18 decretos famosos. Alguns deles se referem ao pão do goi, o óleo do goi, o vinho do goi e as filhas dos goi. Vamos ver na sequência a melhor explicação disso. Então, Rav próprio diz que os alunos de Shammai e Hillel decretaram a proibição de consumir o óleo do goi. Como é que o próprio Rav pode dizer que esse decreto provém do profeta Daniel? Se você quiser me dizer o seguinte, o profeta Daniel decretou isso para o povo, mas o povo não recebeu esse decreto. Não se acostumou a esse decreto. E não receberam, continuaram consumindo o óleo do goi. Então o decreto não se recaiu sobre o povo não recebeu o decreto. Depois vieram os alunos de Shammai e Hillel e decretaram isso outra vez, aí o povo aceitou. Será que é isso? Se isso que aconteceu, por que Rav tem que dizer que o profeta Daniel decretou isso? Se quando o profeta decretou, ninguém deu bola para o decreto não se recaiu sobre ninguém. Como a gente vai dar na sequência esse assunto. Então, Rav deveria ter dito que os alunos de Shammai e Hillel decretaram, aí o povo aceitou, esse decreto se recaiu. Ela, então, como ela elabora melhor. Daniel Gazra Lav Beir, Veatuino Vegazra Filo Bassadê. Daniel proibiu o consumo do óleo do goi na cidade onde o goi vive. Porque o profeta Daniel teve um receio que o judeu vai gostar do óleo do goi, depois vai gostar da filha do goi, vai querer se casar com ela, Lole. Então por isso o Daniel proibiu o consumo do olho do goi na cidade onde o goi vive, onde a filha do goi também vive. Mas Daniel não proibiu o consumo do goi, digamos, no campo, longe de onde a filha do goi está. E vieram os alunos de Shammai e Hillel e proibiram o consumo do goi, do olho do goi também no campo. Então pergunta, se os alunos de Shammai e Hillel decretaram isso, como é que veio o tribunal de Rebidana assim e cancelou esse decreto? Como a gente viu a Mishnah antes, fala diferente. Se um tribunal decretou alguma coisa, para um outro tribunal cancelar esse decreto, tem que ser maior em sabedoria do que o primeiro e maior em número de sábios também. E o tribunal dos alunos de Shammai e Hillel eram maiores em sabedoria do que o tribunal de Rebbe Danassi. Então volta a pergunta, como é que conforme Irav, Rebbe Danassi e o seu tribunal cancelaram esse decreto das gerações passadas do tribunal de Shammai e Hillel? Veod fala mais ainda. Hamar, Rabbi Yochanan, fala o Zé Menem de Rabbi Yochanan. Bakol yachol levatel bedin, divrei bedin chaveron. Chutz mishmona asar davan, shafilu yavo Eliyahu bedino, en shominlo. Fala Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan. Que com relação a qualquer decreto, se um primeiro tribunal decretou algo, tem um segundo tribunal que é maior em sabedoria e em número de sábios do que o primeiro, o segundo pode cancelar qualquer decreto do primeiro, com exceção de 18 decretos dos alunos de Shammai e Hillel, que nem Eliyahu Navi, com o seu tribunal, tem autoridade de cancelar esses decretos. Então, um desses decretos é do óleo. Amaro Meshach, Shamata, por o que diferencia esses 18 decretos de outros decretos? O Ilu Pashat e Suram Berov Israel, uma vez que a maioria do povo, praticamente todo o povo, aceitou esses 18 decretos como parte oficial do código de leis. Isso não tem como ser cancelado. Então, se os alunos de Shammai proibiram o consumo do óleo, como é que veio a Rebbe Dana assim com o seu tribunal e cancelou esse decreto? A situação do óleo foi diferente. O povo não conseguiu obedecer esse decreto e continuavam consumindo o óleo do goi. Não conseguiam tolerar um decreto desses. Demar, Abishmoy, Baraba, Marabi, Ocham, falou sábio. Yashvura, Botenu, Batku, Alshem, Yashuro, Pashat, Yisuro, Berov, Israel. O tribunal de Rebidar, assim, verificou e viu que o povo não conseguia tolerar um decreto desses proibindo o óleo do goi. Então, Rebidar, assim, com o seu tribunal, se apoiaram no que disse Abashimon Ben Gamliel e Rabbi Elazar Bar Tzadok, que o Omrim en gozrim gzera la tzibur, elen ken rov tzibur yecholim lamol ba. Que não podemos decretar nenhum decreto sobre o povo se a maioria do povo não consegue tolerar um decreto desses. Então, o Tribunal de Rebbe Danassi atestou que essa proibição do óleo não existe, porque o povo não consegue tolerar isso. Da Maravada Barava, como fala Maravada Barava, mais criado. O que diz o Passuco? Falou o profeta para o povo. Todo o povo aceitou certo decreto. E depois o povo abandona o decreto. Não cumpre mais o decreto. Então, o que se vê do Passuco? Se vê que o decreto se recaiu sobre o povo, porque praticamente todos aceitaram o decreto. Conseguem tolerar um decreto desses. Aí o decreto se recai, por isso fala o profeta. O povo consegue tolerar esse decreto, mas não cumpre o decreto. Mas se os sábios decretam algo e a maioria do povo não consegue tolerar um decreto desses, o decreto não se recai. Isso aconteceu na situação do óleo. O povo não conseguiu tolerar um decreto desses proibindo o óleo do goi. Então, Rebidana-se o seu tribunal, declarando que é permitido. Gufa, voltando ao que a gente disse antes. Amar Bale Amaravim Inotam Ishmedra. Vamos saber o nome de Rav. Pitano Shmanam Inan Brotem Kulam Ishmona Asar Davar. É. Que dentro desses 18 decretos dos alunos de Shammai e Hillel tem a proibição de comer pão do goi, o óleo do goi, o vinho e as filhas dos goi. Brotem Mai. Qual é esse decreto sobre as filhas dos goi? Amar Avnacham Baritzchak falou sábio Gazrol Brotem Nidot Me'arisotah. Os sábios decretaram que mesmo uma bebê, goiá, impurifica tudo que ela encosta, como se fosse uma mulher impura, impureza da menstruação, impureza de Nidá. Vegniva mishmederava marcula mishoadar kohavim. Falou Gniva em nome de Rav, que todos esses decretos do pão, do óleo, do vinho e essa impureza das filhas dos goim, tudo isso foi decretado para afastar o judeu do pecado de idolatria, para o judeu não ser influenciado pela idolatria do goim. Os sábios decretaram todos esses decretos. Dehiata Rav Acha Bar Ada Amar Rav Yitzchak, como veio Rav Acha Bar Ada e falou o nome de Rav Yitzchak, Gazrol Pitar Mishum Shmanan. Os sábios proibiram comer o pão do goi para que o judeu não chegue a consumir o óleo do goi. A questão é mais urme de Shemen Mipat. Por que o consumo do óleo é mais grave do que o consumo do pão? Proibiram o consumo do pão para que ele não chegue a consumir o óleo. Parece que a proibição do óleo é mais grave. Por que seria mais grave? Ele alpitar Shmanan Mishum Yenan. Então corrija aqui a Gemara, que sabe lá, os alunos de Shammai e Hillel proibiram o judeu de consumir o pão e o óleo do goi, para que ele não chegue a consumir o vinho do goi. Velenan Mishum Benote. Proibiram o consumo do vinho, para que o judeu não chegue a fazer a relação proibida com uma goiá. Vel Benote Mishum Davarache. E a proibição de fazer relação com uma goiá é para que o judeu não chegue a ser influenciado pela idolatria dela. Depois decretaram outra coisa por causa de uma outra coisa. E agora vai falar na frente o que significa isso. Que coisa é por causa de quê? Pergunta. Como assim? Os alunos de Shammai proibiram o judeu de fazer relação com uma goiá? Isso é proibido pela Torá. A Torá fala. Então, o que os alunos decretar, mas deoraita shiva umot, aval sharav de kohavim lo. A primeira opinião é que pela Torá é proibido fazer relação com uma goiá dos sete povos de Canaã. Mas uma goiá de um outro povo, pela Torá não tem proibição. Veatuino vegaz, da filha de sharav de kohavim. Vieram os alunos de Shamaile e proibiram também a relação com qualquer goiá. Pergunta. A conclusão desse assunto não é como a gente acabou de falar, é como Rav Shimon Bar Yochai. Rav Shimon Bar Yochai disse, do Pasuk se vê, que é proibido fazer relação com qualquer goiá, de qualquer povo, porque o Pasuk diz, não faça isso para você não ser influenciado pela idolatria dela. Não faz a mínima diferença de que povo é essa goiá. Ela, vamos elaborar melhor. Deuraita Yishut Derechatanut. Pela Torá, o que é proibido é que o judeu faça a relação com a goiá dentro de um casamento. Se refere a hatanut, um casamento. Mas, pela Torá, o judeu pode fazer relação com uma goiá fora do casamento. Não está casado com ela. Então, vieram os alunos de Shammai e Levi proibiram isso. Pergunta. Znut nami bedinot shel shem gazru. No tribunal de Shem, filho de Noach, já se foi proibido lá que o judeu faça a relação com uma goiá. Dirtiva, eu meria o Dao, o como que aconteceu com Tamar? Tamar se engravidou. E o tribunal de Shem com Yehudá disseram que Tamar tem que ser condenada à pena de morte, porque eles avaliavam que ela tinha feito a relação com um cananita. Depois se esclareceu que ela fez relação com Yehudá, que podia fazer a relação com ela. Mas o ponto é que se vê, já do tribunal de Shem, era proibido que um judeu faça relação com uma goiá. Por isso, Tamar, que era suspeita de ter feito a relação com um goi, ia ser condenada à pena de morte. Então, o que os alunos de Shammai iriam decretar? Ela deu raio, talvez com o Kuchavim e Baal Bat Yisrael. Demais que abatrei. Mas em Israel, Baal Bat Kuchavim, não. Fala de maneira que pela Torá o que é proibido é que uma judia faça relação com um goi. Porque a judia pode ser influenciada pela idolatria desse goi. Já um judeu pode fazer relação com uma goiá pela Torá, porque não suspeitamos que ela vai ser influenciada pela idolatria dela. Vieram os alunos de Shammai e eles disseram que não, mesmo um judeu não pode fazer relação com uma goiá por esse receio de idolatria. Pelo disse, Rabban, Arvedo Kohavim, Alachá de Moshe Mitzinai. essa proibição do judeu fazer relação com uma goiá, já recebemos desde Moshe Rabbeinu, Malachá e Moshe e Sinai, da maneira como foi ensinado a Boel Aramit, Canaim Pogimbo. Se o judeu está fazendo a relação com uma goiá, uma pessoa que quer vingar o desprezo de Hashem, pode matar o judeu durante o pecado e durante a relação. Então, se já recebemos desde Moshe Rabbeinu que o judeu não pode fazer relação com uma goiá. Responde-me a Deoraita Befarese de Kimase Sheia, Veatuino Gazra Filo Betzina. Falando aqui, pela Torá, o que é proibido é que o judeu faça relação com uma goiá em público, como o episódio de Zimri Ben Salu e Kozvi Batsur, que foram mortos por Pinchas. Mas, a sós, pela Torá é permitido que o judeu faça relação com uma goiá num local particular. E vieram os alunos de Shammai e ele proibiram isso. Pergunta, Betzina Nam Bedinosh El Hashmonai Gazru. Essa proibição do judeu fazer relação com uma goiá a sós já vem do tribunal dos Hashmonaim, da época de Hanukkah, bem antes do que os alunos de Shammai e Ilê, de Riad Ravim Amar Bedinosh El Hashmonai Gazru, e Zela Baal Ben Kuchavim Chav Mishum Nashga. De Ravdimi disse que do tribunal dos Hashmonaim decretaram que se um judeu faz relação com uma goiá, ele transite quatro proibições. Nun, Shin, Gimel, Aleph. Nun se refere a Nidá, como se tivesse feito a relação com uma mulher impura, impureza da menstruação. Shin, como se tivesse feito a relação com uma Shifra, uma escrava. Gimel, porque ela é Goiá. E a quarta proibição é Eshetish, como se tivesse feito a relação com uma mulher casada. Ketravim Amar Mishum Nashgat. Veio Ravim e mudou a última letra. Que a quarta proibição é Zoná. Ele fez, como se tivesse feito a relação com uma prostituta. Então já se vê que no tribunal dos Hashmonaim já proibiram que o judeu faça relação com uma goiá. Então o que os alunos de Shammai e proibiram? Mas que gazra bedinosh el Hashmonai biá, aval ichud lo. Mas tu ino gazra filo ichud. O tribunal dos Hashmonaim proibiu a relação com uma goiá, mas não proibiu o judeu de ficar a sós com uma goiá. Proibição de ichud. Vieram os alunos de Shammai e Levi, proibiram o judeu de ficar sós num recinto privado com uma goiá, por causa do receio que talvez ele ia fazer a relação com ela. Pelo de Ihud Nan Bedinoshem David, o tribunal de David Amélia já proibiu Ihud. Então, volta a pergunta. Da Maria de Judá, como disse Levi, Beltasha Gazol Ihud, depois do episódio de Amnon e Tamar, que Amnon violentou Tamar, David Amélia e o seu tribunal proibiram o judeu de ficar sozinho com uma mulher estranha a ele. Então, o que foi decretado no tribunal de David HaMelech, o que foi decretado pelos alunos de Shammai, Amriata Mihud e Bat Yisrael. Aval Yichud Eved Kuchavim, lo. Veatuinu Gazda Filu Yichud Eved Kuchavim. Como é que o tribunal de David HaMelech proibiu o judeu de ficar sozinho com uma mulher judia proibida para ele, mas não proibiram o judeu de ficar sozinho com uma goiá. Vieram os alunos de Shammai e ele proibiram o judeu de ficar sozinho com uma goiá. Pergunta, a proibição do judeu ficar sozinho com uma judia proibida para ele é uma proibição da Torá? Damar Abiyuham Yishun Yishmar Ben Yosadak falou, sabe? Remes de Ihud Minha Torá Minai. Então a gente vê uma referência na Torá para essa proibição de Ihud. Shemar do Pasuk, que é Sitra Achicha Ben Imecha. O Pasuk se refere a um receio que um irmão vai influenciar o outro irmão para fazer idolatria. Mas o Pasuk diz, se acontecer que o seu irmão, por parte de mãe, vai te influenciar para idolatria. A questão é clara, somente um irmão materno pode chegar a influenciar a pessoa para fazer idolatria? Um irmão paterno não? Por que o Pasuk menciona o irmão materno? Mas é verdade, a Torá poderia ter mencionado o irmão ou o irmão paterno também. Me ensinou o irmão materno para dar uma dica para essa lei de Ihud. Ben imecha. Ou seja, que ben mitiahed im imo. Somente no caso de mãe e filho, eles podem ficar sozinhos num recinto. Não tem nenhum receio que o filho vai fazer relação com a sua mãe. Mas, com relação a outros parentescos, é proibido que a pessoa fique sozinha com uma mulher proibida para ele. E se vê na Torá essa lei de Ihud. Então, o que Davi da Melech decretou e o que os alunos de Shammai e Levi decretaram? Ihud de Oreta de Eshetish, Beata da vida de Gazela, filha de Rude Pruia. Pela Torá, o que é proibido é que a pessoa fique sozinha com uma mulher casada. E dentro do Tribunal de David Amélia, que proibiu que o judeu fique sozinho, mesmo com uma mulher solteira, que pode se casar com ele, mesmo se eles não podem ficar sozinhos. Beata Tamide Betchamay Betilé, Gazela, filha de Rude Pruia, Kuchavim. Depois vieram os alunos de Shammai e Hillel e proibiram o judeu de ficar sozinho também com uma goiá. Isso concluiu o assunto. Mas Davarahem e Shum Davarahem. Vimos antes que, sabe, os alunos de Shammai e Hillel proibiram o consumo do pão do goi e do óleo do goi para que o judeu não chegue a beber o vinho do goi, para que ele não chegue a se casar com uma goiá, para que ele não chegue a pecar o pecado de idolatria. Então, continua o ensinamento de antes de Rav e diz que os alunos de Shammai decretaram uma coisa por causa de outra coisa. Mas Davarahem, Mishum Davarahem. O que eles decretaram e por causa de quê? Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, fala o sábio. Gazru al tinok oved kuchavim sheitame beziva. Shelo ye tinok yisel aragid etzlo bimishkav zachor. Os alunos lá decretaram que uma criança goi, um menino goi, impurifica tudo que ele encosta, como se ele tivesse impuro, impureza de zivá, do corrimento impuro. E o motivo desse decreto é para evitar que um menino judeu fique muito amigo de um menino goi e eles cheguem a fazer a relação proibida. Os meninos goim eram suspeitos disso, de fazer relações proibidas. Então, quiseram afastar um menino judeu de um menino goi e decretaram que tudo que o menino goi encosta se impurifica, impureza de zivá, do corrimento impuro. De Amara Bezerra, disse Rabizeira, Tsarga Dolayali et Rabias. Rabizeira diz que ele insistiu muito, atormentou a vida de Rabias, buscando uma resposta para uma pergunta. Rabias et Rabiuchanan. Rabias insistiu para Rabiuchanan qual é a resposta. Rabiuchanan et Rabianai. Rabiuchanan insistiu para Rabianai, Rabianai et Rabinatan Ben Amram. Rabianai perguntou tanto essa pergunta para Rabinatan Ben Amram. Virabinatam ben Amram, etc. Rebbe. Irabinatam ben Amram insistiu muito para Rebbe, perguntando essa mesma pergunta. Tinokovet kuchavim meimataim et Rebbe ziva. A pergunta era: a partir de que idade um menino goi impurifica tudo que ele encosta? Damali ben Yomo. A resposta de Rebbe foi: desde o nascimento dele. Mesmo um bebê goi que encosta em algo, isso se impurifica. Depois Rabi Zera foi para Rabi Ria e Rabi Ria diz diferente. Não. Somente quando o goi tem 9 anos e um dia, ele começa a impurificar tudo que ele encosta. Depois Rabi Zera contou o que disse Rabi Ria para Rabi. Amalia nacht varai vechoz devrei Rabi Ria. Rabi falou que ele volta atrás, realmente Rabi Ria tem razão. Somente se o menino goi tem 9 anos e um dia, ele começa a impurificar tudo que ele encosta. Por quê? O Iveraú Ilebiame também não é invisível. Porque todo o receio é que um menino goi vai querer, vai incitar um menino judeu para fazer a relação. Então, somente um menino que tem 9 anos e um dia, ele é capaz de fazer a relação. Antes disso, a relação dele não é considerada relação. Então, a partir desse momento que o menino goi tem 9 anos e um dia, ele já é capaz de fazer a relação, ele começa a impurificar tudo que ele encosta, para que ele não queira fazer a relação e insiste um menino judeu para fazer a relação com ele. A maravilha vai ouvir. Irga, hatinok, edovendo kuchavim, bat shalosh tanim veomechado, oiveruya lebiá, metanami beziva. Maravilha, se esse é o motivo, no caso de uma menina goiá, quando a menina tem 3 anos e um dia, que ela já é capaz de fazer a relação, ela já impurifica tudo que ela encosta, também como se ela tivesse impura a impureza de zivá. Mas pshita, isso é óbvio. Toda a ideia é que uma vez que o menino tem 9 anos e um dia, ele já é capaz de fazer a relação, ele impurifica. No caso de uma menina goiá, que com 3 anos e um dia já é capaz de fazer a relação, ela já deve impurificar tudo que ela encosta. Qual é a novidade de Ravina? Não é mal, Dedinha, poderíamos pensar diferente. Eu poderia pensar errado. No caso de um menino com 9 anos e um dia, ele já tem percepção e já é capaz de influenciar um outro menino a fazer o pecado com ele. Então, por isso, com 9 anos, um dia um menino gosta e purifica tudo que ele encosta. Daí no caso de uma menina, com 3 anos um dia, ela não tem percepção, ela não tem instinto de fazer relação com ninguém. Então poderia pensar que ela só começa a impurificar tudo que ela encosta com uma idade mais avançada. Fala na vida que não. O decreto foi, a partir do momento que o menino ou menina são capazes de fazer relação, começam a impurificar tudo que encostam, para evitar que eles façam relação com os judeus. Isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver exatamente como é que Rebbe Yehuda HaNassi e o seu tribunal cancelou esse decreto do óleo do goi, com muito mais novidades. Amém.